Aliás, o que acontece hoje no país é motivo de preocupação também no mundo jurídico. E a nossa Jude manifestou uma preocupação através do seu presidente, Dr. Pio Giovanni Dresch, em relação ao processo de politização que se tem na escolha dos tribunais. E uma PEC que se passar vai fazer uma confusão no mundo jurídico e vai jogar tudo numa vala comum. E eu acho muito perigoso, porque nós já temos no STJ e no STF tribunais políticos. Quem está dizendo sou eu. Tribunais políticos. Agora, se isso se estender aos estados através de escolhas por indicação política, nós vamos para um caminho muito perigoso. Está na ponta da linha conosco o Dr. Pio Giovanni Dresch, presidente da Ajuris, para conversar conosco sobre o tema. Dr. Giovanni, boa tarde.
Boa tarde.
Doutor Giovanni, é preocupante essa PEC que tramita em Brasília, porque ela pode trazer o processo de politização direta na escolha para os tribunais estaduais. Isso é motivo de se perder o sono, né, doutor Giovanni?
Sim, nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso. É a PEC número 204, do deputado João Caldas, de Alagoas, que altera o critério de indicação dos desembargadores do 5º Constitucional. E quero esclarecer que não é só em relação aos tribunais dos estados, mas também aos tribunais federais e também ao STJ. O que ele propõe é que se altere o modo de indicação. Como funciona hoje? Os órgãos de representação, seja do Ministério Público, seja da OAB, indicam uma lista sêxtupla de postulantes a um cargo do 5º Constitucional. Essa lista é submetida aos tribunais, que dos 6 escolhem 3. E esses 3 são encaminhados ao chefe do Poder Executivo, ou o governador, ou o presidente da República, conforme o tribunal em questão. Para que, dos 3 indicados pelo tribunal, o chefe do Executivo escolha um. O que está sendo proposto por esse deputado é que não passe mais nenhuma lista pelos tribunais e que vá direto da entidade de classe ou do Ministério Público para o Executivo. Ou seja, um advogado que postule uma vaga a desembargador, ele passa pela lista da OAB, que tira não mais 6, mas diretamente 3, e remete esses 3 diretamente ao governador. Então ele não passa por esse filtro, esse para-choque, que é o tribunal dos 6 iniciais escolher 3, o que ele costuma fazer com critérios mais jurídicos. Essa escolha, ela passa por uma consulta a todos os juízes, ela passa por uma avaliação sobre o desempenho dos advogados no judiciário, a qualidade dos seus trabalhos, a seriedade deles, e com isso se consegue fazer um filtro da lista inicial de 6 para 3. E o governador, ele escolhe a partir de uma pré-seleção já feita pelos tribunais. Na medida em que se propõe que vá direto do órgão de classe para o executivo, esse filtro deixa de existir. É muito comum, até porque numa lista sêxtupla, nem sempre todos os candidatos atendem a todos os requisitos, que haja numa lista de 6 nomes, e que poderá haver também na lista de 3, a presença de algumas pessoas que poderão ingressar nos tribunais por um critério estritamente político de serem do partido do governador ou do partido do presidente, como aliás já aconteceu muitas vezes.
Pois é.
Isso é uma coisa que não pode ser aceita, porque os tribunais que conhecem os advogados, que conhecem os representantes do Ministério Público, eles vão ficar totalmente à mercê de listas que são elaboradas fora do seu âmbito.
Doutor Giovanni, tanto o STF quanto o STJ, nossos tribunais superiores, notadamente já estão contaminados por esse processo político. E me parece que essa disseminação, digamos assim, colocaria o judiciário numa situação muito perigosa de absoluta suspeição. Eu sempre defendi aqui de que tribunais superiores é lugar de juiz e desembargador, ou seja, quem fez o concurso, quem se preparou, juiz de carreira. Eu falo isso porque eu sou advogado, sei que o pessoal da OAB vai ficar bravo comigo por muito tempo, mas eu sou contra essa ideia do quinto constitucional. Eu acho que quem deve julgar é juiz, é alguém que é preparado para isso, que faz concurso público de extremo rigor, passa por um processo de avaliação da própria vida pessoal e conduta profissional, e por conta disso, eu acho que, sempre defendi, de que tribunal, em qualquer instância, é lugar de juiz e de desembargador. Por outro lado, eu entendo que o Conselho Nacional de Justiça não deveria ter nem juízes, nem desembargadores. Ele deveria ser entregue à sociedade para que fosse, sim, um fórum de avaliação da atividade judiciária. Não lhe parece que um processo mais abrangente se torna evidente ou se torna fundamental para que se levante uma discussão exatamente sobre os rumos que pode atingir a justiça no nosso país, doutor Giovanni?
Nós temos na Ajuris e também nas nossas associações nacionais, Associação dos Magistrados Brasileiros, feito discussões há muito tempo sobre o modo de composição dos tribunais. A questão do quinto, que envolve os tribunais estaduais e tribunais federais, no STJ é um terço, ela é muito polêmica. Nós temos um número muito significativo de magistrados mesmo que se opõem ao quinto constitucional. Outros acham que o quinto favorece uma maior oxigenação. E esse é um debate que não acaba nunca, há argumentos para os dois lados. Mas o que eu considero fundamental é que, em havendo o quinto, pelo menos se assegure que o processo de escolha se dê com critérios bem rigorosos e que passam necessariamente por uma apreciação também dos tribunais. Já no que se refere principalmente ao Supremo Tribunal Federal, nós sabemos muito bem como são as escolhas, e esse episódio do ministro Luiz Fux é um exemplo claro disso, que essa apuração, essa matéria jornalística que surgiu a partir do julgamento do Mensalão, ela desvela um processo que, na verdade, é igual sempre. Qualquer um que queira chegar à condição de ministro tem que passar por esse beijamão. Sem isso, não consegue ser nomeado. E isso é muito ruim para o próprio judiciário, para a democracia. Nós não temos a garantia nenhuma de que, eventualmente, um candidato a ministro não venha assumir compromissos, como se diz que houve aqui. Felizmente, pelo menos nesse caso concreto, na votação, nos votos do ministro na questão do Mensalão, não se confirmou o que poderia ter sido a origem de um escândalo muito grande.
Uhum.
Mas o fundamental é isso: os aspirantes a ministro passam por um processo, às vezes até vexatório, de terem de se submeter no seu pedido de indicação a contatos com pessoas que são suspeitas e que podem manchar a sua própria atuação enquanto membro da mais alta corte. Isso necessariamente tem que passar por mudanças, isso tem que ser repensado. Já circulam no Congresso propostas de emenda à Constituição que buscam alterar a composição do Supremo. Nós sabemos que o Supremo é uma corte política por excelência e não pode deixar de ser, na medida em que julga demandas constitucionais vinculadas ao poder político, mas essa submissão muito grande a um processo de seleção que envolve interesses muitas vezes escusos só pode dar em problema.
É, o que preocupa é que está bem claro na Constituição a expressão notório saber jurídico, né, doutor Giovanni? E aí começa a complicação, né? Eu sempre parti do princípio de que os tribunais superiores deveriam ser eleitos pelo próprio mundo jurídico. E quando falo mundo jurídico, leio o mundo da magistratura. Eu acho que, por exemplo, um órgão paralelo como o Conselho Nacional de Justiça para fiscalização, para receber as reclamações, as deformações oriundas do mundo jurídico, dos tribunais, deveria sim ficar fora, não ter qualquer tipo de participação da magistratura exatamente para ter a isenção. Por outro lado, eu acho que tribunais superiores, STJ e STF, deveriam passar por um processo de depuração de um colegiado do próprio mundo jurídico, tanto da esfera federal quanto dos estados. E aí nós teríamos a preservação do notório saber jurídico. Agora, hoje a gente tem, sem citar nomes, a gente tem nomes questionáveis em tribunais superiores, com um passado questionável, nebuloso e obscuro, e que constrange a própria magistratura.
Sim. São dois conceitos, não é? Dois critérios, o do notório saber jurídico e o da conduta ilibada. Nenhum dos dois podem ser aferidos. Eventualmente, a conduta ilibada você poderia afastar por uma condenação criminal ou alguma coisa assim. Mas você, se a pessoa não tiver condenação, qualquer um pode se considerar de conduta ilibada quando se sabe que isso não é uma coisa que pode ser medida. A mesma questão no que se refere ao notório saber jurídico.
Pois é,
quem vai dizer que o candidato a ministro não tem notório saber jurídico?
Pois é, hoje essa avaliação é feita pelo legislativo, por comissão do legislativo. Me desculpe os legisladores, mas o legislativo não tem condições de avaliar notório saber jurídico de uma indicação para o STF.
E do mesmo modo o presidente da República.
Da mesma
quantas
forma.
Vezes o presidente da República nomeou seu ministro da Justiça, o advogado-geral da União, pessoas que podem ter saber jurídico, mas que estão comprometidas com um projeto de governo. Então a pessoa é advogada-geral da União ou ministro da Justiça, comprometida com um projeto político, defende o que o governo vem fazendo e ingressa no Supremo para fazer o quê? Em certos momentos, inclusive, se chegou a fazer um gracejo acerca de alguns integrantes do Supremo que se diziam serem líderes do governo no Supremo Tribunal Federal.
Pois é.
Isso é uma coisa que não pode acontecer.
Pois é. Assusta, porque o histórico, quer dizer, quando você tem indicações de magistrados, de desembargadores, de ministros, de tribunais inferiores, muito bem, vamos avaliar, né, o passado. Agora, quando você tem pessoas de saber jurídico questionável e de conduta ilibável, não autenticável pela opinião pública, a gente fica num dilema complicado. Doutor Giovanni, eu quero avançar um pouquinho essa discussão e queria levantar uma questão com o senhor para saber a sua opinião sobre esse processo de modernização, se pode pegar emprestado conceitos, por exemplo, do common law bretão, em que, por ter na sua principal fonte originária do direito os hábitos e os costumes, tem também a escolha dos seus magistrados atribuída a um conceito de voto popular. A gente sabe que em alguns condados, em grande parte dos condados americanos, o juiz é escolhido numa eleição. São 3, 4, 5 nomes E aí as pessoas vão se interessar pelo passado desse magistrado, seu histórico à frente da justiça, e aí escolhem o nome adequado. O senhor acha que a nossa realidade brasileira está muito fora de se tentar aproveitar um conceito desse tipo, um conceito do common law bretão?
Eu sou contra a eleição de juízes e eu acho, inclusive, que nos lugares onde ocorre não é um bom exemplo. Você veja, nós temos o exemplo das eleições parlamentares. Quantas vezes o valor da campanha, os gastos de campanha eleitoral, excedem até o que o parlamentar vai receber nos 4 anos de mandato. E o financiamento de campanha por empresas interessadas, muitas vezes, em que o candidato atinja esse mandato provavelmente para defender os seus interesses, até tem algum sentido no âmbito do parlamento, em que os grupos de interesse atuam, embora muitas vezes também nesse ponto haja um problema ético muito sério. Mas você imagine candidatos a juiz disputando o voto dos eleitores e sendo apoiados, por exemplo, por empreiteiras. Você vai ter um fundo de campanha, cada um vai fazer uma campanha cara, vai disputar uma eleição, vai disputar no voto popular o direito de julgar processos sobre os mais variados assuntos, inclusive questões muito complexas e questões de interesse da cidadania, como, por exemplo, ações civis públicas, ações que envolvem improbidade administrativa. Como um juiz, e aí necessariamente se cairia numa partidarização, ainda que não houvesse filiação partidária, mas logo partido A apoiaria um, partido B apoiaria outro, como um juiz que teve a sua campanha financiada por determinado grupo econômico iria ser imparcial no momento de julgar? Então, o conceito de imparcialidade e a proibição, inclusive, aos magistrados de se filiarem a partido político, que é uma proibição que não alcança os demais cidadãos, alcança os magistrados, são uma garantia de imparcialidade. O judiciário precisa ser imparcial. Já o executivo e o legislativo não podem, é da natureza deles que eles não sejam imparciais. E a imparcialidade impõe um critério técnico de indicação e não um critério eleitoral.
O senhor me assustou com essa última parte. Realmente, um apoio, uma partidarização dessa eleição poderia comprometer de forma ainda mais profunda, né? A eleição. E veja bem, a situação do magistrado ficaria extremamente delicada, que seja qual fosse sua decisão em relação a um tema polêmico, ele receberia crítica de um lado ou de outro, né?
Exato.
É um complicador, concordo com o senhor. Doutor Giovanni, obrigado pela participação, doutor Giovanni. Um privilégio recebê-lo no nosso programa, um privilégio o senhor ter atendido a nossa Rádio Pampa. Fica renovado o convite para que nós voltemos a conversar sobre esse tema, porque realmente essa PEC, a PEC 204, preocupa. Tem sido feita alguma campanha em Brasília, junto aos parlamentares, para alterar esse panorama, doutor Giovanni?
Essa PEC passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça. E nós estamos contatando as demais entidades de magistrados e a Associação dos Magistrados Brasileiros para que nós passemos agora a fazer um contato permanente no sentido de buscar a rejeição da PEC. Nós entendemos que se ela passar, isso vai ser um desserviço muito grande à democracia, e essa coincidência de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça praticamente no mesmo momento em que se divulgaram as informações sobre o modo como se buscam as indicações para o Supremo Tribunal Federal, é mais um indicativo de que, de fato, não pode passar essa PEC, porque nós vamos ficar cada vez mais submetidos a uma indicação política de preferência, de afinidade, que não coaduna com a natureza do judiciário.
Tá certo. Um abraço, doutor. Obrigado pela participação.
Sempre à disposição.
Doutor Pio Giovanni Dresch, presidente da Ajuris, conversando conosco sobre essa preocupação com a PEC 204, né, que está literalmente aumentando em muito o risco de politização na escolha de integrantes dos tribunais brasileiros. É o cenário que o doutor Giovanni pintou, realmente é preocupante.